Oi, Mônica, boa tarde.
Boa tarde, Letícia, boa tarde, ouvintes. Nosso primeiro do ano, né?
Pois é, primeiro Beleza e Estilo de 2026. E vamos falar sobre as belezas, então, que vão bombar neste ano?
Exatamente. De acordo com... Isso já vinha, assim, nas passarelas, tal. Havia um prenúncio dessas tendências. É, também o Critics' Choice, que foi o primeiro red carpet do ano, né? Uhum. Então, já rolou anteontem, deixando seus rastros, assim, e alguns indícios. E também a rua, né, gente? O street style é uma coisa que tá em alta há muito tempo, tá? Eu não falo nem mais em tendência, né? Eu falo uma coisa de comportamento mesmo, né? E as redes sociais, né? Então, TikTok, Instagram, sobretudo, noticiaram muito... as tendências que eu vou pautar a seguir.
Então, vamos lá. O que, que a gente pode esperar desse ano na moda?
Vamos falar hoje, tipo, de cabelo e maquiagem, beleza, tipo, finalizações. Até também como um prenúncio dos red carpets que vem por aí, tá? E das semanas de moda. E aí, nos próximos, a gente fala sobre cor e corte. Porque daí eu gostaria de esmiuçar um pouquinho mais. Pode ser?
Combinado.
Então, bora lá. Bom, em termos de cabelo, vamos começar com os cabelos. A primeira tendência que a gente averigua é que nada de esconder o frizz, gente. Eu nunca me senti tão...
Eu achei isso o máximo.
Me senti contemplada, porque, enfim... nós já falamos isso aqui sobre os cabelos ondulados e cacheados, tá? Mas que existe, é uma característica também de fios lisos, tá? Então, por mais bem nutrido, cuidado que um cabelo esteja, tá? Acontece o frizz. O frizz é uma coisa natural. É natural, sobretudo, dessa época do ano, do vento, do sal, de algumas chuva. Químicas que a gente faz, da chuva, das chuvas de verão. Uhum. Por mais montada que você seja, eventualmente você vai pegar uns pingos, né, ao se expor ao ar livre. Então, gente, nada mais natural do que um certo frizz. E a gente precisa normalizá-lo. Eu acho que, assim, tá totalmente, falando em moda, totalmente demodê a história da pessoa estar 100% montada noite e dia, dia e noite. Então, um certo ar de rebeldia, eu não diria de desleixo, mas o Messi que a gente fala, ele, enfim, chegou ao frizz. Porque nos anos anteriores, o Messi Hair, ele era pautado por um babyliss, milimetricamente feito, com a ponta um pouquinho mais despontada, uns presos meio podrinhos, assim, na ponta, que davam um aspecto mais bagunçado. Mas, enfim, o frizz entrou em pauta e eu acho super pertinente.
Eu acho isso muito legal, porque a gente até vê nas redes sociais os memes envolvendo a Julia Roberts com o cabelo anos 90.
Isso!
Que é um enrolado maravilhoso.
Super
em alta.
E que
ela joga assim pro lado, joga pro outro lado. E aí eu vejo os memes, assim, das pessoas falando: nossa, mas quem diz que você pode ter o cabelo frizz? Daí, aí tá escrito embaixo assim: mama diz that is okay. Tipo, aí a mamãe de Julia Roberts falando: a mãe diz que tá tudo bem.
Se então... a mãe falou, né, gente?
E eu acho isso maravilhoso. Inclusive, no fim de ano, eu fui pra um show lá em Curitiba, meu cabelo estava puro frizz, até porque eu acho que ele não estava acostumado com o clima curitibano.
Você tava
de
super
chuva.
Em alta.
E aí eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer com esse cabelo? Minha franja não vai parar. E eu falei: dane-se, vou com o cabelo frisado pro show mesmo. E eu já tava sentindo essa questão de, eu acho que ano que vem as coisas vão mudar em relação ao frizz, ao cabelo, porque acontece, como você disse.
De fato, de fato, Letícia, e eu acho isso extremamente libertador, sabe? A gente não tem que se prender tanto. Eu acho que a mulher tem que ser um pouco mais natural, sabe? Não tem que estar sempre com aquela programação cumprida, sabe? E isso é extremamente sensual, inclusive.
E eu acho muito legal essa questão, falando do cabelo, porque a minha raiz, ela tende a ser um pouco mais enrolada. Então,
certo.
Eu passei anos com aquela coisa de minha franja tem que estar lisa. Minha franja tem que estar lisa, não pode estar enroladinha, não pode. Mas é o formato natural do meu cabelo. Às vezes acontece, a gente tem que parar de sofrer, às vezes, com isso.
Né? Inclusive, isso que você falou é outra grande tendência. Nicole Kidman acabou de assumir o seu cabelo cacheadão de novo, com a franja cacheada, tá? Como ela usou... nos anos 80 e 90, e também a Dessa apareceu no Critics' Choice, e foi um dos visuais mais comentados, com o cabelo escuro e cacheado, e com aquela franja cacheada. Então, isso revela muita atitude por parte da pessoa, é um cabelo de muita personalidade. E falando ainda de cabelos, os coques bem estruturados e esculturais, assim, mais autorais mesmo, sabe? Então, sai um pouco aquele visual de Clean Girl, só o coquezinho colado.
Super lisinho, baixinho.
Super lisinho, baixinho. E entram coques esculturais mesmo, com tranças, com adereços. E outra coisa que entra também muito em jogo são os acessórios de cabelo. A gente já falou isso aqui.
Tá voltando mesmo, né?
Muito, muito. Desde coisas meio artesanais, até chapéus, casquetes, laços,
sabe,
presilhas.
O que eu vi, essas presilhas. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe tinha e eu não sabia para que servia. Ela não me explicou, enfim, eu era criança. Mas parece tipo uma bananinha que você fecha o cabelo atrás.
Super,
que é bem anos 70, anos 80.
Super, 70 e 80. A Madonna usava muito no início
isso,
dos anos 80.
Isso, você prende o cabelo como se fosse um rabo de cavalo, mas ele Cindy é a bananinha, Loper, né? Você pega todo ele assim. E eu queria muito saber como que era feito aquele penteado dos filmes que a gente vê antigo. E é com esse acessório. E é muito simples de fazer,
é verdade,
né? E tá voltando muito agora, eu acho muito,
muito
legal.
Usava nos anos 80 e nos 90 depois também. Outra coisa que usava aí já mais nos 70 e que tá super em alta também são as sombras coloridas. Eu adoro, gente, eu adoro cor. Quem me conhece sabe que eu sou partidária da cor. E eu acho que você usar tons meio frescos na sombra traz uma personalidade incrível pra maquiagem, um toque de ousadia com elegância, sabe? Você consegue ficar fresh, dar aquela aparência fresca, tá? E usar menos elementos. Isso é ser uma coisa pontual. E aí você descarrega no blush e no batom. Usa coisas menos informação ali e deixa a informação para essa sombra colorida. Eu acho maravilhoso, eu adoro. Outro visual, que é o que eu estou usando hoje para as mais minimalistas do momento, as mais naturais, tá? É o Sun-Kissed Makeup. Eu até falei na chamada, né, no Instagram, sobre isso, que é aquele aspecto de pele queimadinha de sol, que nada mais a cara do verão, né, gente? E como até as dermatologistas têm muito enfatizado, a gente tem que cuidar muito e usar muita proteção. Então, não está cogitado você esturricar no sol, principalmente o rosto. Então, como que a gente reproduz esse efeito? Com blushes cremosos e líquidos, que vêm aqui na ponte do nariz e sobem, assim, num movimento quase circular, entre a maçã do rosto e aqui próximo às têmporas. Então, isso dá um aspecto de queimadinho de sol da pessoa que se expôs, porém com saúde, né? E você pode até usar um pouco do seu gloss, do gloss que você passou na boca, e colocar no topo, porque outra grande tendência é a pele sem aquele gloss absoluto. Então, assim, a gente usa um ponto. Então, os iluminadores não estão mais com as partículas estouradas, tá? Nem metalizadas. Eles estão mais líquidos, cremosos e só dando um viço, assim, para a pele, um viço mais natural, sem aquele aspecto de melecado.
A gente viveu um boom do iluminador muito forte, né?
Muito forte. E depois do gloss, do efeito gloss também muito, que às vezes, no nosso calor, dá um aspecto de pele meio suada, meio melada. E isso pode acontecer e diminuir, inclusive, a durabilidade de uma maquiagem. E a gente já falou isso aqui, sobre como durar mais a maquiagem, né? No verão. E aí, entra essa pele um pouco mais natural, Letícia, e as partículas metalizadas migram para os olhos. Então, nos olhos e na boca. Então, a gente tem aí um revival, tanto dos anos 70, nos olhos, quanto da boca, que a gente viu nos anos 90 e 2000 também.
Que era então, a boca super gloss,
metálica. Metálica, tem a gloss também nos anos 70 e a metálica nos anos 90. Então, essas duas referências nós temos de novo, tá? Temos algumas belezas aqui fora dessa que eu já comentei aqui. Eu não me lembro agora o sobrenome dela. Nós temos sombra metalizada azul e gloss no efeito vinil, no Critics' Choice agora. Ariana Grande, por exemplo, com um delineado marrom, que é outra tendência que a gente vê muito forte há algum tempo. Então, os cílios bem projetados, do delineado marrom, puxadinho, e o resto bem rosa, rosado. Então, tons pastéis também a gente vê. Se você não é adepta tanto do azulão, do verde intenso, do borgonha, do pink, do vermelho, vá de, a minha sugestão é que você vá de lavanda, de rosadinho, tá? Então, uma vai meio Sabrina Carpenter, que é outra super lançadora de moda, né? Ou reeditadora, sei lá, de moda, com sombras mais metálicas e boca gloss e um blush bem evidenciado, né? A Elle Fanning também usou as sobrancelhas bem naturais e o blush solar. E outra coisa que também está super em alta, os lábios esfumados. Nós temos duas tendências em relação à boca. Uma é o lip combo, tá? Que isso, assim, tá super statement. A gente vê, assim, tanto no TikTok, quanto na maioria das maquiagens de Instagram. Então, o contorno e o ombre, que a gente fala. O contorno, e ele vem mais ombre mesmo, tá? Se no ano passado ficou bem em alta... o contorno labial mais marcado e o centro claro, nesse eles vêm um pouco mais esfumados, gerando um efeito um pouco mais elegante e sutil.
E como que a gente faz essa boca? Dá um exemplo.
Então, você vai pegar, usar um contorno labial mais escuro, que é a cor do seu batom, tá? Você usa o centro claro e depois você vem com um pincel e vai esfumando essa borda, até fazer essa transição. E... temos também as bocas sombre, que são o efeito contrário, que é a boca mais pigmentada no centro, tá? E com as bordas esfumadas.
Que ela dá um efeito de biquinho.
Isso, exatamente. E aí, nesse caso, você pigmenta primeiro com batidinhas, com batom, com batidinhas no centro do lábio, e aí você pega um pincel de esfumar, como que você usa para esfumar a sombra, e esfuma as bordas, deixando... não delimitada a borda, ao contrário, entendeu?
Você então, esconde as bordinhas da boca.
Exatamente. Então, as duas vertentes estão bem em alta, tá? Então, assim, o que a gente vê? O que eu estava dizendo aqui, que é uma democracia absoluta nos estilos. Ah, temos aqui ó, no Critics' Choice também a Teyana Taylor, trazendo uma das tendências super fortes, tá? Nós temos a Mia Goth, de gótica, de goth gótica. Mesmo.
Ai, eu tô amando essa vibe gótica.
Né? Vibe gótica. Então, com sobrancelha descolorida e os olhos mais acentuados e a boca escura. Eu acho que não cabe tão bem no verão brasileiro, porque a gente realmente vai à praia, vai à piscina, toma mais sol. Assim, talvez eu esteja falando que não combina comigo, mas há pessoas que são góticas por natureza, é da personalidade delas. Então, a cartela delas favorece, o estilo de vida favorece, elas são mais noturnas, elas gostam de ficar bem brancas e com o cabelo com um contraste mais aumentado. E aí, essas pessoas ficam super favorecidas com esse visual, tá? No meu caso, que já tenho uma pele quente, ando bronzeada... não me favorece tanto. Então, é você saber o que te cabe também, o que fala sobre você, sobre a sua personalidade, se você é mais solar ou lunar, se você é mais dia ou noite.
É, e dá pra caminhar em todos os estilos, porque eu lembro um programa que você fez toda Vandinha também, que ficou ótimo, lembra? Batom super. Preto.
Lembra que eu vim de batom preto? Então, a vibe super gótica. Mas é um gótico sutil dessa vez, sabe? É um gótico suave, que eles falam, que não chega a ser um Vandinha vibes, assim, sabe? Mas tem aquela referência assim, tá? E aqui a gente estava falando da Teyana Taylor, que usou um smoking no Critics' Choice, um cabelo levemente ondulado, e a boca que a gente mencionou anteriormente, que é o contorno mais marcado e o centro esfumado com gloss, e o delineado invertido, que é outra coisa super que está aparecendo demais. E mais, o delineado duplo, que foi uma coisa que a gente também viu nos anos 90 e 2000, e agora está muito em alta de novo.
Explica para a gente, o delineado invertido é?
É assim, é a parte inferior, a pálpebra inferior, mais marcada que a superior. Não quer dizer que não haja o delineado na superior, mas a inferior vem com mais informação, com mais pigmentação.
E que efeito que dá no rosto você passar mais embaixo, assim, né? Inferior aqui?
Olha, foi excelente a sua colocação. Porque pessoas que têm tendência a mais olheira e que gostam de amenizar essa característica, o delineado invertido vai enfatizar essa característica.
Olha só.
Porque você puxa o foco do olhar para a pálpebra inferior,
pra
justamente, para baixo. Então, daí, para essas pessoas que querem equilibrar, que no visagismo a gente fala, essa característica, você deve fazer invertido. Tá? E usar mais informação na pálpebra superior.
Então, exatamente. Quem tem olheiras, melhor...
esqueça ali e use corretivo.
Corretivo
bem...
normal, valorize em cima mesmo, a pálpebra móvel.
Exatamente. Aí, a inferior É bom para quem tem, digamos, a pálpebra um pouco mais gordinha embaixo, não é tão profundo, já tem os olhos meio grandes e aí passa o lápis preto na linha da água, que é outra tendência bem forte de volta, tá? Então, o que a gente tem? Muitas referências que, a princípio, pareceriam até antagônicas, Letícia.
Pois é, muito de tudo.
Muito de tudo. E aí entra o quê? Aquilo que a gente fala muito sobre o visagismo. Quem é você na fila do pão? O que faz sentido para você?
Porque hoje você pode usar tudo, a moda está te permitindo tudo.
Exatamente. O que faz sentido para você, para a sua realidade, para o seu gosto pessoal, para o seu momento de vida, para o que você quer transmitir.
Muito bem, eu adorei. E eu, o que você acha que eu devo investir aqui?
Ah, eu acho que você... Você tem uma vibe meio gotiquinha,
hein? Eu amo vibe gótica, gente. Me pegou.
Aí, pegou, não pegou?
Pegou.
Eu consegui te ler, Letícia?
Conseguiu totalmente. Eu até falei que eu ia escurecer meu cabelo. Eu tentei em casa mesmo, viu, gente? Eu aqui com Mônica Gunning na minha frente falando que ia escurecer meu cabelo em casa. Mas tô tentando.
Mas eu já te falei que você fica mais bonita morena que loira,
né? É verdade.
Eu achei que ficou muito bom. Você amarronzou um pouco e tirou um pouco avermelhado e acobreado, né? Valorizou muito, Letícia.
Ai,
parabéns.
Obrigada.
Inclusive, trouxe mais contraste e profundidade pra você.
O rosto é bem branquinho, né?
Exato, o seu rosto é mais branquinho. E aí, casou melhor com seus olhos, com a sua sobrancelha e com sua profundidade natural de cabelo.
Porque a minha sobrancelha é meu ponto fraco, gente. Ela é muito mais escura do que o meu cabelo. E aí...
Que é a sua pele também,
né? Que é a minha pele. Então, às vezes, eu acho ela muito pesada pra mim. Mas tem aquela atriz que tem uma sobrancelha super escura também pro tom de cabelo dela e ela é maravilhosa. Então, a gente tem que buscar essas referências aí. É, eu acho que sim.
Ah, ela é maravilhosa. É... Delevingne.
Cara de Delevingne.
É, ela é maravilhosa e ela é loira, né? E de sobrancelhas pretas. Ela manteve as sobrancelhas pretas. Ela não aderiu ao descolorido.
Não aderiu, é verdade, é verdade. Então a gente tem que saber valorizar isso mesmo.
E é isso aí. É um traço da personalidade dela. Ela se diferenciou por isso.
Muito bem, muito bem.
É sobre isso. O que te diferencia e não te torna mais um na multidão?
Parar de achar aquilo que é defeito, talvez trazer como uma qualidade, né?
Exato.
Seu ponto de referência.
Né? E vamos sair um pouco dos estereótipos. A dessa que eu estava dizendo, ela normalmente tem um cabelo mais claro. E ela vem com um cabelo cacheadão, de franja e morena. Pô, ela bombou.
É isso aí, trazer mais personalidade mesmo, é isso que precisamos.
Exatamente.
Então é isso, fechamos?
Fechamos, até semana que vem. Semana que vem não, estarei aqui. Podemos fazer a distância, Letícia?
Podemos, claro.
Então tá bom, o que você sugere que nós
faremos? Você vai seguir no corte?
Podemos falar sobre cor e corte.
Combinadíssimo.
Tá bom? Um beijo, gente, até semana que vem.
Até, tchau, tchau.